Programa Ponto de Vista.
Nós estamos no nosso último bloco do programa Ponto de Vista, falando sobre esta temática. Eu gostaria de, ainda falando sobre a possibilidade de prevenção. Já foi dado algumas pistas, mas para ficar bem claro, né? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir? Por exemplo, quem vai casar, o que seria feito, nada? Não tem prevenção.
Não tem prevenção, mas tem tratamento precoce, tem intervenção, tem percepção apurada desde o começo da vida para sentir que algo pode estar diferente, e isso faz toda a diferença no desfecho, né? Intervenção precoce.
Agora, as consequências, por exemplo, da não descoberta do autismo quando essa criança está com 10 anos, 15 anos, aí, uma adolescente?
Dependendo do nível de comprometimento, né? Se é uma criança que tem uma alta funcionalidade, ela vai desenvolver depressão, ela vai desenvolver uma dificuldade de alfabetização, ela não vai ter todas as potencialidades desenvolvidas como poderia. Então as consequências são assim.
Eu pergunto isso porque como vocês mesmos disseram, da quase não possibilidade realmente de encontrar um tratamento pautado pelo Estado, né? Que se torna um tratamento caro, né? Estou perguntando por isso. Quer dizer, existe uma consequência porque a pessoa às vezes não consegue descobrir, que não é tão simples, né? Existe também uma questão, que é a questão financeira, né? Que isso. Agora, vocês abriram um leque aí falando da justiça, da infância, da justiça ligada à infância, que tem ajudado, como é?
É que a gente tem observado assim, a busca dos pais pelo tratamento, então se busca um amparo judicial, né? Enfim. E o que eu observo é que assim, há um olhar acolhedor dos responsáveis do judiciário nesse sentido, assim,
imputando o Estado para assumir essas coisas.
Estado, plano de saúde, enfim.
Isso é importante, porque eu acho que quem está ouvindo, né, abre aqui um leque para chegar também à justiça, quem realmente de direito, né, e dever, para que possa fazer alguma coisa, já que é um tratamento, como vocês disseram, bastante complexo, né? Agora, falando sobre a interação, qual o papel da escola em relação à figura do autista?
Eu costumo dizer que assim, um problema complexo tem sempre uma solução simples e errada, né? Ou seja, em geral, aquilo que a gente não sabe, a gente negligencia, né? A gente diminui a importância daquilo que a gente... isso é inconsciente, isso é natural, é do ser humano. Aquilo que a gente não sabe o que fazer, a gente diminui o tamanho do problema. O que que a gente observa, assim, na minha opinião, a inclusão nas atividades escolares, ela é fundamental para a criança que está no espectro e para a criança que não está. Eu digo que há um crescimento enorme de quem convive com uma criança autista. Um coleguinha de alguém que está dentro do espectro é um coleguinha que vai ser mais solidário, vai ser aquele adulto que vai ter uma empresa e vai ser fácil contratar uma criança com alguma deficiência, porque ele já viveu plenamente isso ao longo do desenvolvimento dele. Então, a inclusão nas escolas, ela ajuda o desenvolvimento da criança no espectro e ajuda a criança que não está no espectro a ser um adulto melhor. Na prática, e aí as escolas públicas têm um funcionamento, a meu ver, interessante. Elas absorvem, forçosamente pela lei, mas elas absorvem essas crianças, esses pais. Há eventualmente alguma dificuldade em relação ao professor auxiliar, não sei como é que está isso hoje, mas se já há um amparo para a criança autista ter de fato sempre o professor auxiliar, tem, né? Que faz diferença, né, em diferentes momentos. Nas escolas particulares isso é menor, acho que há uma dificuldade maior. Eu vejo os pais às vezes migrando de uma escola para outra, e daqui a pouco acaba na escola pública, onde essa demanda é absorvida.
Eu acho assim muito importante, porque a escola, ele é um ambiente que essa criança, esse aluno, ele vai se frustrar, ele vai precisar ter relações sociais, é um ambiente cheio de estímulos. Então, assim, pro tratamento é importantíssimo o ambiente escolar, mas é importantíssimo que essa escola esteja preparada para esses alunos, né? Igual o Dr. Wendel falou, esse apoio. O autista, ele tem direito a um apoio para ele. Então, esse apoio, ele tem que procurar essa formação, procurar informação, para ele se adequar a essa criança, né? Para ele conseguir adaptar, para ele conseguir sentir essa criança, as dificuldades dela. Eu, como profissional, eu tô sentindo que os professores, principalmente de escola pública, eles estão procurando mais informações. Eles querem saber, eles querem ajudar, eles estão muito interessados em saber sobre o autismo, porque o autismo é muito complexo. Nenhuma criança autista é igual a outra. Então, cada um tem sua dificuldade, cada um tem sua singularidade. E eles estão procurando mais essas informações. Eu sinto muito mais isso. Então, antes eu tinha muito que ir até a escola. Eu tinha que ligar, eu tinha que forçar, eu tinha que tentar entender, porque não tem como eu trabalhar sem a escola, por exemplo. E agora eu vejo que eles estão me procurando, eu vejo que eles querem essa informação. E quando eles procuram a associação e percebem que a gente está lá para acolher toda a comunidade, quem trabalha com autismo e pais e todo mundo que convive, eles se sentem muito à vontade. Eles procuram mais, eles marcam horário, eles querem orientações, eles aceitam, eles nos ajudam, eles nos procuram. Então tá bem legal essa questão da escola. Tem dificuldades? Tem, mas eles estão melhorando bastante.
Então é preciso que os pais estejam bastante atentos para também fazer um pouco esse meio de campo, isso, escola, isso, professor, psicólogo, isso, fono.
Porque é o professor que ele vai, é o pai que vai levar o filho em todos os tratamentos, assim. Então quando não é o professor que me procura, o pai sempre fala da demanda escolar. Olha, a escola não tá conseguindo trabalhar assim, assado, queria falar com você. E a gente sempre procura ter essa comunicação e a gente sempre tá conseguindo. Agora eu vejo que eu tô conseguindo muito mais essa abertura escolar, né? Porque é complexo. A escola, ele não tem geralmente um autista. Ele tem vários autistas. Então, eles querem, estão precisando de bastante informação. E como eu já falei, é na escola que vai ter as relações, que o autista, ele vai precisar ter habilidades sociais, ele vai precisar se frustrar, ele se frustra, é muito estímulo, é habilidades acadêmicas. Então, é muita coisa que vai estar estimulando, que o autista, às vezes, tem dificuldade ou ele não está interessado porque aquele ambiente não está preparado para ele, não estão conseguindo se adequar. Mas a escola, eu vejo que eles estão procurando bem mais, sim. Principalmente os apoios.
Bom, doutor Wendel, chegou aqui uma informação através de uma ouvinte, que é a Francisca. Ela traz ela anexa aqui uma matéria sobre uma afirmação feita que as causas podem ser aumentadas, por exemplo, pelo uso de venenos, né, e outras coisas, né? Ainda você falou no começo do programa sobre essa possibilidade, né, quando falamos das causas, né? A matéria diz assim que foram noticiadas que o glifosato, né, pesticidas às lavouras, irá aumentar muitos casos. Diz aqui que aumentará em 50% até 2025. Esta matéria tem base científica?
Desconheço, assim, se tem alguns relatos, né? Não, assim, de demanda a nível de evidência científica, mas, por exemplo, acho que a gente comentou a exposição à poluição. Sim. Há relatos da infecção por rubéola durante a gestação, há relatos da anóxia cerebral ao nascimento, mas, assim, como evidência científica, é a mutação genética, né? Essas alterações todas, elas podem levar ao longo do tempo à alteração genética, mas não é uma alteração genética direta, assim, ela é complexa, é de muitos genes.
Aqui se fala até 2025, daqui a 7 anos, né? Daqui a 7 anos, 50% vai aumentar, é um número bastante.
Mas é interessante porque, assim, o espectro autista, ele é um, acho que a gente pode considerar como um alvo em movimento. Acho que é mais fácil entender assim, ou seja, o que se considerava espectro autista 10 anos atrás é diferente do que se considera hoje, provavelmente é diferente do que vai se considerar que 10 anos. Acho que um dado recente é do CDC americano, um em cada 45 crianças estão no espectro hoje. É muito mais do que já foi. A tendência é que algumas crianças, alguns dos sintomas hoje presentes possam sair no futuro, outros que não são possam entrar. Até se ter uma codificação genética clara, essas mudanças vão ocorrer.
Jéssica, a associação, né, que você faz parte como uma das diretoras, ela está cadastrada ou associada ao Conselho Municipal de Assistência Social?
Sim. Nós temos um convênio com assistência social também.
Uhum. É possível, né? Aqui tem uma, o Ramon pergunta se é possível destinar impostos, né? Aquela desconto que a gente faz no imposto de renda, se é possível destinar para a associação?
Sim, é possível, sim. Na hora de fazer o seu imposto de renda, é só comunicar ao seu contador que quer fazer a doação, que ele irá encaminhar e aí parte do seu imposto virá como doação para a GD.
Uhum.
O que fará uma grande ajuda para nós. Até peço, né, que as pessoas se solidarizem e façam esse pedido.
Sim. É, como é que vocês se mantêm?
Basicamente, é de ações feitas pela própria associação.
Uhum.
Temos, como eu disse, alguns dos nossos tratamentos são de convênios, mas os convênios são destinados apenas para esses tratamentos. Então, para nos manter, nós fazemos rifas, almoços e também recebemos contribuições dos pais.
Certo.
Mas que não é obrigatório, eles contribuem de como.
Uhum. Bom, aqui tem alguém que interage conosco, né? Parabéns pelo programa. O que podemos observar no comportamento de uma criança de 2 anos e meio, além do que foi falado no atraso da fala? Que outros comportamentos indicaria um possível diagnóstico do autismo? Acho que a pessoa pegou um pouco no meio, mas vamos tentar, né? Vamos tentar responder de novo, que foram dadas pistas já no começo. Mas não sei, você quer falar?
No autismo são basicamente 3 áreas do neurodesenvolvimento que são afetadas, né? A comunicação, os comportamentos restritos e estereotipados e habilidades sociais, o social, né? Então, como a criança de 2 anos, geralmente, ela está em desenvolvimento, a fala é o que mais a gente começa a perceber ali, a fala um pouco mais retardada. Mas a gente pode perceber o interesse restrito, que a criança, às vezes, você chama, ela não tem uma atenção, então parece ser surda, né?
Uhum.
Muitos pais falam disso, que às vezes a fala até estava encaminhando muito bem, do nada ela regrediu, a criança parou de falar ou ela parou de falar certas palavras, os comportamentos, a maneira que a criança brinca, né, também é muito importante, porque é na brincadeira que a gente vai começar a ter habilidades sociais. Então é na brincadeira que a gente começa a ver como que essa criança se relaciona com o brinquedo, como que ela está se relacionando com outras famílias, amigos, como que ela brinca com determinados objetos, o que que ela pega para brincar, qual é o interesse dessa criança, se ela está sendo funcional ou se ela tá fazendo algo que a gente talvez não está conseguindo vendo função, né? Não está dando função a objetos que seria normal a criança dar, pegar um carrinho em vez de brincar com ele, fazer barulhinho, talvez ficar interessado só na roda, não ter contato visual, às vezes a mãe, o pai chamar inúmeras vezes e parecer que não está escutando, determinados filmes, desenhos também que a criança tem ali, ou ecolalias também, né, tardias ou imediatas, de ficar repetindo frases ou palavras. Então, basicamente, são esses comportamentos no início, porque a criança, ela está em desenvolvimento mesmo. Então, tem muitos autistas leves que foram diagnosticados muito, muito tardiamente, com 5, 6 anos de idade, porque o desenvolvimento era praticamente tido como normal, e depois que foram aparecendo alguns comportamentos específicos assim. Mas sempre analisar a forma que essa criança se relaciona com o outro e a forma que ela brinca, né? A forma que ela se comunica. E aí, tá com dúvida, gente? Procura associação, né? A gente vai acolher todo mundo e vai tentar explicar e vai encaminhar. Não fica com dúvida, o doutor Wendel já falou, professores, profissionais que estão avaliando a criança e está percebendo alguma coisa, não fica angustiado. O diagnóstico é um diagnóstico, porém, independente de autismo ou não, toda criança precisa de estimulação. Toda criança precisa estar ali aprendendo, ter um desenvolvimento tido como normal. Então, independente de diagnóstico, estimule essa criança e procure profissionais.
Quem mandou a pergunta foi a Gília, né? Deixamos um abraço para ela aqui. Diz que esclareceu bastante. Agora, quando a gente fala dessa questão da estimulação, né, comportamentos, uso, né, é muito comum que a criança hoje use, né, os brinquedos via celular e tudo mais. E isso é indicado para uma criança com autismo?
É indicado.
Os pais, às vezes, para não terem assim que... fazer a parte que deveria ser feita, às vezes deixa também a criança muito exposta a isso?
Eu não sou contra o uso do celular, do computador com a criança, qualquer criança, independente de autista ou não. O que toda criança ela tem que ter, ela tem que brincar, ela tem que conversar, ela tem que aprender, né? Então, é ideal a criança ficar no celular, ou na TV, ou no computador por um tempo muito grande? Não, porque é na brincadeira, nas relações básicas que a criança vai aprender a se comportar no ambiente. Independente de ser autista ou não, essa criança, ela pode aprender a mexer no celular, ela pode aprender a assistir, procurar, mexer no computador ou numa televisão? Sim, é bom, é interessante. Mas essa criança, ela precisa de estimulação. Toda criança precisa de estimulação, né? Precisa de brincar, precisa, talvez... Ter horários para isso, né? Diminuir isso, porque a criança ela vai aprender brincando, vai aprender se estimulando no ambiente, né? Ter outros interesses. Quanto mais a criança ficar no celular, mais ela vai ficar lá presa e não vai ser estimulada, não vai aprender. Isso independente do diagnóstico. O que eu vejo, assim, com criança autista, quando ela tem muito contato com o celular, ela busca muito interesse dela lá no celular. Muito interesse, o interesse restrito dela lá no celular. O desenho tal, o filme tal, partes de imagens ou aplicativos. E ela fica, às vezes, muito presa naquilo. E é interessante, é bom que ela saiba mexer, é ótimo, né? De maneira adequada, vai estimular várias coisas ali mexendo no celular. Mas que tenha, né, cuidado quando você apresentar eletrônicos para o seu filho, né? Independente de qualquer criança aí, tem que ter horários, né, para isso.
Sim, doutor Wendel.
Hoje a Associação Americana de Pediatria recomenda, isso independente de criança do espectro ou não, que no desenvolvimento infantil se tenha no máximo 2 horas por dia de acesso à mídia, ou seja, isso. Todas. Se a gente contar televisão, computador, smartphone, isso. É no máximo 2 horas por dia até os 10, 11 anos, para o desenvolvimento normal. Na condição que estamos hoje, isso é muito difícil, né?
Elas
estão expostas muito mais tempo que isso. Mas a recomendação ideal seria no máximo 2 horas por dia, somando todas as mídias. O smartphone, ele atrapalha, tem um estudo do ano passado da New England, interessante, mesmo desligado.
Assim,
ou seja, para a gente olhar para a capacidade atencional nossa, se eu vou fazer uma atividade intelectual e mesmo que o smartphone esteja desligado, mas próximo, em que eu consiga visualizar, isso vai me atrapalhar. Só não atrapalha, sim, quando está desligado num ambiente longe, ignorado por mim, onde eu não sei onde está. Assim, a tamanha é a influência que tem.
Ô, danado, meu Deus do céu. Pessoal, também os adultos, né?
Todos nós.
Todos nós somos vítimas, né? Muito bem, eu queria que a Jéssica falasse um pouquinho pra gente. Eu sei que hoje tem algumas atividades, né, na cidade. Quais são, onde vão ocorrer, e depois a possibilidade, talvez um convite para que as pessoas conheçam a associação.
2 de abril foi o Dia Mundial do Autismo, né, de conscientização. Como caiu em um dia de semana, a associação resolveu fazer a sua ação hoje, dia 7. Estamos na praça, das 8 ao meio-dia, fazendo a conscientização, uma blitz com adesivagem do carro, distribuição de panfletos, explicando o que é o autismo, quais os sintomas, quais os tratamentos adequados. Estaremos também em parceria com a turma de medicina da UFGD no shopping, até as 9 horas da noite, também fazendo esse trabalho de conscientização, o que é muito importante esse trabalho para a sociedade conhecer o autismo, para a sociedade respeitar o autismo e até mesmo ter diagnóstico. Já tivemos uma mãe na associação que descobriu que o filho é autista ao receber o panfleto da praça.
Uhum.
Então, quero convidar todos que tenham dúvidas sobre o autismo, que vá até lá na praça ou no shopping. E você que está só passando pela Marcelino Pires, deixe adesivar seu carro, ouça o que a AGD tem a dizer, receba o panfleto. Eu sei que é um transtorno, às vezes, ficar esperando um pouquinho, mas é por uma causa solidária. Então, quero convidar todos para participar da conscientização hoje e também conhecer a nossa associação, se tiverem alguma dúvida e precisar de um respaldo.
Muito bem, os outros 2 convidados poderiam fazer uma pequena interação, um convite, alguma coisa, ou reflexão final para a gente concluir o programa. Já deixando aqui um abraço para a Roseli, que está ouvindo o nosso programa e parabeniza pelo trabalho, e mais 195 pessoas que deixaram aqui pequenas mensagens, que infelizmente não vai dar para ler, né? Mas deixa aí um abraço, são parabéns e felicitações, né, pelo programa de hoje.
Acho que o primeiro de tudo eu queria agradecer essa oportunidade da gente estar aqui falando sobre autismo, explicando um pouquinho o que é o autismo, né? Da onde vem isso, o que causa, e acolhendo toda essa demanda da sociedade. É muito importante a gente estar falando sobre isso. É um problema de saúde pública, é um problema que a gente tem na sociedade, a gente precisa trabalhar em prol disso, né? A gente precisa ter condições de acolher toda essa demanda. Então, eu fico muito feliz da gente estar aqui discutindo um pouquinho sobre o autismo. E dizer que a gente, na GD, estamos de braços abertos e que a gente está à disposição da comunidade. Então, é só procurar a GD, lá a gente, vocês vão ter todas as informações, vão ser acolhidos, né? Vão saber um pouquinho do que é isso, de onde vem, onde que é a GD, o que está acontecendo, o que, que faz, qual é o nosso objetivo. Então, eu queria deixar esse recado para que toda a comunidade, independente se tem um filho autista ou não, se trabalha com autismo, quer saber um pouquinho mais sobre autismo, tem dúvidas, procure a associação que a gente vai estar lá para conversar um pouquinho e explicar um pouquinho mais sobre.
Muito bem, doutor Wendel.
Agradecer, Padre Crispim, o convite e parabenizar, excelente iniciativa. Eu acho que a forma que a gente tem de melhorar a evolução dessas crianças é conhecendo em termos da nossa sociedade, e se faz isso falando sobre o tema, né? Quanto mais diferente a gente sente alguém, mais a tendência natural é deixar distante. Imagina o sofrimento dos pais que se sentem discriminados quando estão com uma criança que está agitada num ambiente público, né? E aí, por conta disso, acabam evitando de frequentar esses ambientes por serem mal, a interação não é adequada, né? Então, quanto mais a gente falar sobre o tema, melhor vai ser a compreensão e a conscientização. Falar que, assim, existe um projeto lá atrás da Associação Brasileira de Psiquiatria de que psicofobia é crime, ou seja, falar de alguém de forma pejorativa em relação à sua condição mental deveria ser crime, né? Como é racismo, como é outras situações. Então, e a maneira que a gente tem para diminuir isso é programas como este, é debater esse tema. Então, parabenizar a todos e os ouvintes também.
Muito bem, nós agradecemos a vocês que estiveram conosco aqui no nosso estúdio, a você que nos acompanhou novamente. Volto a frisar que a partir das 20h30 de amanhã, domingo, você poderá então acompanhar na íntegra este programa. E no próximo sábado, se Deus quiser, nos encontraremos com uma nova temática aqui no mesmo horário. Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.